Latino.
Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Criminal, onde todas as semanas estou deste lado para vos falar de vários casos criminais reais e todos os seus factos e teorias. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Esta semana eu trago-vos um caso que aconteceu cá em Portugal relativamente há pouco tempo. Este é um daqueles casos que não há exatamente uma biografia para começar a história por trás da pessoa, estão a ver? Existem coisas aqui e ali que poderemos falar acerca da vítima, tanto da vítima como dos assassinos, mas pronto, só aqui um pequeno disclaimer, porque não há muita informação sobre a vida anterior das pessoas em causa, ok? Mas pronto, eu hoje trago-vos o caso da Diana Fialho, e é um caso bastante insólito, digamos assim. Há muitas imagens a nível de televisão e entrevistas dela depois do crime. Já estou a passar a carroça à frente dos bois, por isso vamos desde já começar com o caso. Antes de mais, é uma pessoa péssima para representar as Dianas do país, não é verdade? Enfim, Diana Rodrigues não teve um início de vida muito fácil. Ainda na escola primária, uma ex-professora de Diana conta que um dia, no recreio, reparou numa pequena mancha amarela no rosto de Diana, na zona dos óculos. Diana contou que se tinha magoado no cinema quando foi contra alguém ao passar, por estar escuro e não ter reparado. Entretanto, um dos homens que tratava das questões de segurança da escola começou a conversar com ela. A criança terá mostrado outras nódoas negras no corpo e relatado algumas coisas. Ficou à guarda de uma madrinha e foi conhecendo várias famílias de acolhimento. No entanto, acabaria por voltar a uma instituição. A sua irmã biológica, Susana, descreveu-a como alguém que usava roupas de verão no inverno por não ter mais o que vestir. Além disso, usava calçado demasiado pequeno para os próprios pés. A irmã biológica tentou cuidar de Diana e, no início, correu tudo bem. Ela queria carinho, comia bem, falava bem com as pessoas, até ao dia que começou a rejeitar a comida, a inventar histórias na escola acerca da irmã, dizendo que esta lhe batia, a colocava a dormir no chão e que não a tratava da mesma forma que tratava a filha biológica. Quando ela visitava a mãe biológica, chegava a casa muito alterada. Vomitava, automutilava-se e era notório que aqueles encontros lhe deixavam algumas marcas. No entanto, ela não chorava. Tinha problemas e não entendia o porquê de a irmã mais nova poder viver com a mãe e ela não. Ela já demonstrava não lidar bem com a rejeição e isto pode ter sido um dos fatores cruciais no crime cruel que acabaria por cometer. Diana frequentava consultas de psicologia quando era criança, mas até a psicóloga se recusou a continuar o tratamento, segundo a irmã biológica. Ângela Rodrigues, a mãe biológica de Diana, recorda uma criança muito doce e afetuosa, uma princesa. A Diana andou em várias instituições e casas diferentes. A Ângela diz que não sentiu revolta na filha biológica. No entanto, ela perdeu contacto com a filha quando esta tinha cerca de 10 anos, mas, segundo ela, nunca deixou de procurar por Diana. Com cerca de 10, 11 anos, Diana foi adotada por Amélia Fialho. No início, não havia desavenças nem problemas. Estes teriam surgido em 2014, quando a polícia foi à casa da professora por alegadas agressões por parte de Diana depois de uma discussão. Terá sido, nesta altura, que a jovem começou a namorar com Yuri Mata. Com o início deste relacionamento, as desavenças surgiram em casa de Amélia Fialho, segundo relatos de uma amiga de Amélia, chamada Maria Souza. Maria conta que Amélia queria adotar uma criança para também ter a quem deixar as suas coisas e que o testamento da professora estava em nome de Diana. Amélia teria pensado alterar o testamento na mesma altura em que as discussões com Diana começaram. No dia 14 de julho de 2018, Diana casou-se com Yuri Mata, alguém que era descrito como sendo muito querido e calmo. Yuri passaria então a viver na casa de Amélia e Diana. Curiosamente, na altura em que esta pesquisa foi feita, passavam 5 anos desde que o crime aconteceu. No dia 1 de setembro de 2018, Diana Fialho e o seu marido Yuri Mata sentaram-se à mesa para jantar com a mãe adotiva, Amélia Fialho. Amélia era professora de Físico-Química na Escola Secundária Jorge Peixinho, no Montijo, cidade onde vivia num apartamento que partilhava com a filha e com o genro. Na altura do crime, Diana tinha 23 anos, Yuri tinha 27 e a vítima, Amélia, tinha 59 anos. Na véspera do crime, Amélia e Diana voltaram a discutir e a professora terá dito à filha adotiva que não lhe iria deixar nada no testamento. Terá sido nesse momento que Diana decidiu matar a sua própria mãe adotiva. Apesar da noite ter começado de forma normal, acabaria em tragédia. Antes do jantar, Diana terá esmagado alguns comprimidos e colocado o pó dentro de um jarro usado apenas por Amélia. Pouco depois do jantar, Amélia diz sentir-se zonza e deita-se no chão, perto de Princesa, a cadela da família. Adormeceu por ter tomado, sem saber, os comprimidos que Diana lhe tinha dado. O que se seguiu depois disso foi aquilo que o tribunal apelidou de escabroso com requintes de barbárie. Já com Amélia Fialho a dormir, Diana e Yuri terão desferido marteladas na professora. Yuri terá dado a primeira martelada e, de imediato, a vítima começou a perder muito sangue, mas Diana alertou o marido para o facto de Amélia ainda estar viva e pediu-lhe que continuasse a agredi-la com o martelo. Yuri não foi capaz e Diana tirou-lhe o martelo da mão e começou a desferir mais golpes na sua mãe. Esta é a versão de Yuri. Já Diana contou que foi o marido que acertou todas as pancadas de martelo em Amélia Fialho. Sem perder muito tempo, o casal utiliza duas mantas para enrolar o corpo de Amélia. Depois, levaram o corpo até ao elevador e desceram até à garagem, onde colocaram Amélia na mala do Opel Astra da família. Antes disso, já tinham pesquisado na internet locais onde poderiam desfazer-se do corpo. A Diana conduziu o carro e, no caminho, pararam num posto de gasolina para comprarem combustível para queimarem o corpo. As câmaras de segurança do posto registaram este momento, embora o casal tenha estacionado o carro mais longe e se tenha dirigido a pé para o posto. Diana entrou primeiro e usou algumas moedas para comprar um isqueiro. Minutos depois, entrou Yuri para comprar 10 litros de gasolina. E eu agora vou fazer aqui um à parte, porque digamos que estas pessoas não são as mais iluminadas de sempre, né? Primeiro, histórico da internet. Vamos pesquisar locais onde deixar o corpo, porque that's normal. E agora o que é que vamos fazer ao corpo? Vamos queimá-lo. Ora bem, não podemos comprar duas coisas juntas porque vão suspeitar de nós, não é? Então como é que vamos fazer? Primeiro entro eu e compro um isqueiro, mas depois, logo a seguir, no mesmo sítio, vais comprar 10 litros de gasolina. Bro. O casal desloca-se até Pegões, numa viagem de 25 km com o corpo de Amélia enrolado em mantas na bagageira do carro. Às 4 da manhã, o casal descarta o corpo num terreno baldio, numa vala. Depois disso, incendeiam o corpo. As chamas acabaram por se propagar e os bombeiros chegam ao local para evitar um incêndio de proporções maiores. No entanto, quando vocês pensavam, já foram? Não. Como ainda era de noite e não havia luz, ninguém reparou no corpo que tinha sido ali deixado. Diana e Yuri regressam a casa e preparam-se para eliminar as provas do macabro crime. Utilizam lexívia para limpar o sangue. Dormem cerca de 2 horas e, quando acordam, Diana diz que é melhor fazerem um apelo para não levantar suspeitas. É então que ela cria uma publicação no Facebook onde dá conta do desaparecimento da mãe. A publicação dizia o seguinte: caros amigos e amigas, infelizmente venho informar-vos que a minha mãe desapareceu. Foi vista pela última vez no dia 1 de setembro, entre as 21 e as 22 horas, na hora de jantar. Avisou que iria sair e desde então não temos notícias dela. O telemóvel encontra-se desligado e não há meio possível de contacto. Agradecemos que quem tenha notícias dela nos informe imediatamente a nós ou à polícia, pois já foi feito um relatório de desaparecimento formal na PSP. Muito obrigada a todos. Nessa noite, o casal decide livrar-se do martelo e dos bens pessoais da Amélia. Vão até à Ponte Vasco da Gama e atiram os objetos para o Rio Tejo. No dia seguinte, Diana dá entrevistas a dois canais de televisão dando conta do desaparecimento da mãe. O casal pretendia criar o crime perfeito, mas não contavam que o corpo de Amélia fosse descoberto tão cedo. Foi Nuno Caseiro, o proprietário do terreno onde Diana e Yuri descartaram o corpo, que viu um alto com moscas à volta e alertou a polícia. O homem conta que a GNR achou que se tratava do cadáver de um cão. Nuno discordou e mexeu no cadáver com o pau, até que todos se aperceberam da existência de um pé ainda intacto. A polícia judiciária de Setúbal juntou as peças rapidamente e não demorou muito tempo a deter o casal. Diana e Yuri confessaram o crime. Orlando Carmo, mãe de Yuri Mata, garante que o filho foi coagido por Diana, dizendo que Yuri nunca teria concebido tamanha barbaridade na vida. A advogada de Diana Fialho fez um pedido de abertura de instrução. Isto consiste na decisão de um juiz sobre o seguimento de um caso para tribunal. A defesa pedia que a acusação fosse anulada, uma vez que o resultado da autópsia ainda não tinha sido anexado ao processo. Carlos Delca, juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro, negou o pedido da advogada Tânia Reis. Diana estava em prisão preventiva na cadeia de Tires e Yuri também em prisão preventiva na cadeia do Montijo. Diana acabou por mudar de estabelecimento prisional por questões de segurança, tendo ficado em Caxias a aguardar julgamento. O julgamento do casal começou no dia 4 de julho de 2019, no Tribunal de Almada. A acusação do Ministério Público dizia que os arguídos tinham criado um plano para matar Amélia Fialho pela má relação que tinha com Diana Fialho devido ao relacionamento da filha adotiva com Yuri Mata. O Ministério Público pediu a pena máxima para os dois elementos do casal. No tribunal, as provas apresentadas não levantavam dúvidas. Havia vestígios de sangue na casa e no carro, também havia as gravações de segurança na bomba de gasolina e, o mais importante, ambos tinham confessado o crime. Enquanto decorria o julgamento, Yuri estava a tomar antipsicóticos e já se teria tentado matar duas vezes na prisão. A leitura da sentença final ficou agendada para dia 19 de julho de 2019. Nas alegações finais do julgamento em Almada, o procurador Jorge Moreira da Silva defendeu que o casal praticou os crimes em coautoria e apelidou o homicídio de maquiavélico. Os dois agiram de forma frívola e animalesca, desferindo inúmeras pancadas com um objeto contundente. A leitura do acórdão foi adiada, devido a um agravamento no enquadramento jurídico do crime de homicídio qualificado, decidido pelo coletivo de juízes e pela chegada do resultado da perícia ao material informático apreendido pela Polícia Judiciária de Setúbal em casa do casal. O relatório da PJ mostra que o casal planeou a morte de Amélia pelo menos 3 meses antes do crime. O documento revelou que Diana e Yuri começaram a pesquisar na internet, através do Google Maps, locais onde pudessem depositar o corpo de Amélia. As pesquisas feitas no computador de secretária do casal, através de uma conta identificada com o nome de Yuri Mata, incluíam locais como a Serra da Arrábida, Pegões, Cabos Pichel, entre outros. A defesa pediu que esse relatório fosse excluído do processo, uma vez que os inspectores da Polícia Judiciária já tinham testemunhado em tribunal. Mas o pedido foi recusado. No dia 29 de julho, Diana foi condenada a 24 anos de prisão e Yuri a 23. Diana Fialho foi condenada por homicídio qualificado e profanação de cadáver. Além disso, foi declarada indigna de herdar os bens da mãe. Já Yuri Mata foi então condenado por homicídio qualificado e profanação de cadáver. Supostamente o casal não terá ficado com pena máxima de 25 anos por não terem cadastro e devido ao percurso académico tanto de Diana como de Yuri. O juiz, Nuno Salpico, considerou que o casal atuou sem respeito pela vida da vítima, tendo agido com frieza de ânimo. Quase todos os elementos contidos na acusação foram dados como provados. Apenas uma suposta discussão entre Diana e Amélia Fialho acerca de Yuri e a pesquisa online que os arguídos teriam feito sobre medicamentos para adormecer a vítima antes de a matar ficaram provados. Na altura da sentença, as advogadas de defesa do casal confirmaram que iriam pedir recurso da decisão. O recurso foi pedido ao Tribunal da Relação de Lisboa, no entanto, não alterou a sentença e manteve-se a sentença da primeira instância. Depois disso, seguiu-se o recurso ao Supremo Tribunal de Justiça, que que, mais uma vez, manteve a sentença do Tribunal de Almada. Não se sabe grande coisa sobre Yuri Mata, mas, de vez em quando, Diana Fialho gosta de aparecer nas notícias. Diana continua presa pelo assassinato da mãe adotiva, Amélia Fialho, no estabelecimento prisional de Tires. Curiosamente, Diana acabaria por estar na mesma prisão que Rosa Grilo e que a madrasta de Valentina. Diana ocupa o seu tempo na prisão a fazer tapetes de arraiolos e até conseguiu um contrato de trabalho, uma vez que não tem meios de subsistência. O assassinato de Amélia Fialho ganhou muito mediatismo na imprensa, sobretudo quando Diana Fialho foi detida como suspeita. Muita gente se lembra das entrevistas de Diana a dar conta do desaparecimento da mãe. Na altura, já algumas pessoas acharam estranho que Diana não demonstrasse mais emoção, mas tudo poderia ser consequência de um estado de choque pelo facto de não saber da mãe. Algo a notar é que, se vocês forem ver uma destas entrevistas, um pormenor peculiar é que quando a Diana está a falar sobre a mãe, ela fala sobre ela no passado. No tempo passado, como se ela já não existisse neste mundo, né? O Facebook da Diana Fialho continua ativo. Naquilo que consegui ver, tendo em conta que há várias coisas que estarão privadas a quem não é amigo no perfil, há vários comentários de pessoas a chamarem Diana de tudo e mais alguma coisa, se é que me entendem. Não se sabe ao certo para quem ficaram os bens de Amélia Fialho. Há relatos que terão ficado para uma tia, mas também há quem diga que a professora teria destinado o seu testamento à casa do gaiato. O que é certo é que a herança foi um dos motivos que levou Diana Fialho a cometer um crime tão cruel. Quanto à representação deste caso em livros, Diana Fialho aparece no segundo livro do Psicopatas Portugueses, da Joana Amaral Dias, 13 histórias reais de morte, perversão e horror. Aproveito que estou a falar novamente dela para fazer uma correção. Noutro caso, falei neste livro e disse que a Joana Amaral Dias era uma jornalista. Aproveito para corrigir e dizer que a Joana é uma política, comentadora, mestra em psicologia e que já trabalhou como professora. Peço desculpa pelo lapso no outro vídeo, ela não é jornalista, ok? Ok. Infelizmente, estes casos de matricídios devido a heranças ainda são muito frequentes. E este caso aconteceu em Portugal e não foi o primeiro e com certeza que não será o último. Se chegaste a esta altura do episódio, comenta o emoji de um detetive para eu saber que estás desse lado e és do clube dos que chegam ao fim dos episódios, ok? Este foi o caso da Diana Fialho. Obrigada por ouvirem mais um episódio e não se esqueçam que podem sempre deixar as vossas opiniões no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, onde coloco sempre suporte visual ao caso, no Spotify ou no YouTube. E se tiverem alguma sugestão sobre outros casos que gostavam que fossem cobertos aqui no podcast, podem sempre enviar-me mensagem privada. Tenham um ótimo dia e encontramo-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.